Audiobook grátis apresenta. Devia, com efeito, a peste do cigano ter sido das Arabias, ou céu ainda, caso houvesse escapado das unhas dos temidos índios Afonsos. Fizera da natureza apática, dorminhoca, congochosa da cula surdir, para pasmo constante de todos, lépida, escorreita, andarilha, em continua mechonada, a jejeca, a ciganinha, coisa totalmente diversa, oposta, antinômica, um azougue, uma água-viva, legítimo produto do tinhoso. Não podia estar quieta e parada 2 minutos, com os modos azoinados, bruscos, espontâneos, selvagens. Tinha, positivamente, bicho carpinteiro em certa parte do corpo, que a gente de lá designava com a maior sem cerimônia. E bem falante, muito explicada, respondona como a maior das malcriadas, sempre com a palavra do cambrone na boca, pronta para desferi-la, como se estivesse no quadrado da guarda imperial, em Waterloo, replicando a intimação dos ingleses. Uma ocasião em que a mãe toda lacrimosa repreendia, acusada, como fora, de ter fetado um pombinho no elo a Maria Rabolona, lavadeira no porto, umas casas abaixo. Não fui eu, defendia-se, nunca minto. Se o tivesse surripiado, confessava. Já lhe disse. Não fui eu. E como Dona Cula insistisse, amaldiçoando as escapadas e traquinices já bastante graves, atirou-lhe as bochechas. Ora, mamãe, de que serviu também Messé ter sido sempre boa, sossegada, metida consigo, uma santinha? O malvado do cigano não lhe fez mal, não a surrou como boi corneta, e não a deixou de vez com a pança cheia? Menina! Bradou Dona Cula aterrada levando as mãos à cabeça, quem te ensinou tudo isso? Olha, diabinho, Deus te há de castigar. Santo Cristo, que será de nós? Deixe-se disso, replicou filosoficamente a ciganinha correndo já para a porta, Deus tem muito em que cuidar. Quando se lembrar de mim, já a raiva terá passado. A Maria Rebolona, que não se faça de engraçada comigo. Sujo-lhe, num dia de chuva, toda a roupa estendida no gramado. Hei de avisá-lo uma vez por todas. Esse furto do pombo no elo. Para que insistirmos? Por acaso, Dona Cola não teve sempre bons caldos, quando esteve tão doente? Quase esticara a canédia, coitadinha, sem cirurgião ou curandeiro, que a visse por caridade, nem remédio nenhum para tomar, e melhorcinha, não comera pratazos de arroz bem cozido, em que se poderiam ver ossadas bastante suspeitas, até de gordas galinhas. Chegou a beber seus calicezinhos de vinho do Porto, comprado a $2 o martelo na venda do José Bispo, o que serviu, semanas e semanas, de tema a muita história gaiata, longos comentários e malévolas conjecturas. Pois, senhores, tudo falso e inventado, quanto ao vinho, pelo menos. Querem saber a verdade? Por Deus nosso Senhor Jesus Cristo, que está nos vendo e nos ouvindo. Disseram um tropeiro para Dona Cula. Vancê, dona, do que precisa é tomar todos os dias uns 2 bons dedos de vinho do Porto, da venda. Sem isto, não sara. Não pode arribar tão cedo, mãe de misericórdia. Retrucara a agorintada mártir, que é da cobreira para comprar a tal mesinha. Rade se arranjar, declarou Jejeca, que se impressionara com o conselho. E como costumava a miúdo sopesar curiosa o cofrezinho esquecido pelo trastalhão do cigano, nesse dia o levou às escondidas para fora de casa e o arrombou no cerrado, sem a menor hesitação. Vamos ver, dissera para si, o que nos deixou o sem vergonha do meu pai. Achou umas bugigangas, galhozinhos de arruda secos, umas pedras redondinhas pretas e verdes, 3 figas de madeira poida e 2 colares compridos de ouro ou prata dourada, além de muitos papéis com signais esdrúxulos, triângulos, meias luas, crescentes e estrelas rabudas. Diabo leve, o bruxo, ou o guarde por lá! Exclamou persignando-se, um tanto assustada. E, recolhendo só o que para ela tinha valor, jogou-o mais dentro do rio, em lugar bem fundo. Tratou logo de reduzir a dinheiro 1 dos colares, guardando o outro para si ou para maior de espadas, e foi propor a venda a um boiadeiro pachola, que se gabarolava de apatacado. Onde campeou Vancê isto? Perguntou o homem olhando-a de esguelha, todo desconfiado. Passou a unha. Não é da sua conta, se o besta, foi a resposta. Quanto quer dar pelo lavrado? Propôs quantia visivelmente ridícula. Acordado, porém, o instinto do negócio no sangue cigano conseguiu a menina o dobro do primeiro preço. E assim pode a Chorotica mãe, a quem tudo logo contou, saborear os seus dedozinhos do apregoado e luxuoso vinho do Porto. Mas, filha dos meus pecados, observou assombrada, quem nos diz que no cofre não havia mandinga? As desgraças vão chover em cima de nós duas. Qual? Foi muito bom, acabou-se agora a caipora. Messê verá. Santa Rita nos proteja. Se aquele homem por cá aparecer, dá cabo de nós, não há que duvidar. Há poder de tanta bordoada. Fez a ciganinha significativo gesto de mofa e incredulidade. O diabo não é tão feio como se pinta. Ele que venha. Rádio ouvir boas. Da minha boca. E partiu a disparada, chorando como um pintazilgo. Atirava Jejeca Bodoque como poucos e lá ia com uma sacola de bolas de barro pelas matas, de onde voltava sempre com alguma caça, papagaios, tucanos, gralias e um ou outro mutum, que vendia por 2 cruzados, ou até 25 cobres a algum dono de tropa. Preferia mil vezes essas correrias com meninotes da sua idade, já então taludinha, a ficar estatelada à porta da casinha de sapê, resguardando das moscas e vigiando o tabuleiro de sequilhos e brevidades, à espera dos possíveis fregueses. E, genuína herdeira do espírito guloso e petiscador do pai, não vendia um bolinho, que logo não roesse um bocadinho, 2 ou 3 na parte inferior, menos visível. Admitia sem pieguice muita graçola, até pesada, e ria-se com gosto, mostrando os dentes bonitos, alvos, iguais, coisa rara no interior, quando à sua vista contavam histórias e anedotas bem crespas se não lhe tocassem, porém, no corpo, lá isto não. Tinha a mão leve como tudo e dava bofetadas de estalar aos que lhe beliscassem os quadris e as pernas, ainda bem finas. Musculosa e ligeira, passava então tais rasteiras, que os gaiatos e pelintrotes iam ao chão com grandes batecus e lá ficavam chiando de dor, no meio das estrepitosas vaias do rapazio. Não falassem mal da mãe, não se atrevessem a agarrá-la de certo modo, ou não lhe fizessem propostas equivocas, era incontinenti uma surriada de nomes feios e cabeludos, capaz de pôr tonto qualquer soldado tarimbeiro. E por cima, muitas caretas e ademanes violentos de desafio e ameaça, com enérgicos bamboleios de capoeiragem. Sempre mal ajorcada, esfarrapada, as faces meio sujas, as unhas caireladas, cabelos desgrenhados, rebeldes, todos em caracóis e calamistrados, verdadeira gaforina, fincava neles uma flor vermelha, algum mimo de Vênus, e passeava serena o orgulho da sua raça, quando não dava cabriolas caprinas ou fazia mil maluquices, na expansão dos inesperados ímpetos. Voz geral no povoado. Esta rapariguinha leva a breca de repente e acaba muito mal. Pobre da dona Cula, que filha lhe pôs nos quartos o maldito do cigano. Cruzes. Deveras, caipora sim é também demais. Talvez, o cujo fosse o diabo em pessoa. Tia Renego, abernúncio. Só mesmo o demônio é que podia ter a coragem de esbordor todos os dias a desgraçada amiga. Era a ração. Milagre, que a deixasse com braços e pernas. Não lhe tivesse aberto a cova com tanta porretada. Pelo que se vê, as surras de outrora haviam entrado nas tradições populares. Também não poucas mulheres de má vida, as fadistas, nas brigas com os tropeiros e cenas de ciúmes, avisavam provocadoras e afoutadas. Olhe, se o moço, não sou nenhuma dona Cula. Para cá vem de carrinho. Tire o seu cavalo da chuva, ouviu. Comigo nada de farofa. Depois queixe-se ao bispo. Tudo isto, tão longe daqui, na vila de Santa Rita de Cássia, à margem direita do belo rio Paranaíba, na minha pobre e formosa terra natal, estado de Goiás. Transporta a larga corrente numa balsa de 2 compridas canoas encambulhadas por pranchões atravessados e um soalho por cima, chega-se a uma praiazinha de areia fina, o porto de onde se empina elevado barranco. Alguns bonitos salgueiros por perto. E naquela balsa viajam, de um lado para outro do rio, homens e cavalos de sela ou bestas de carga, então desarreadas e só com as cangalhas de paus de forquilha assentes em chumaço grosso de uma cega seca. A boiada, muito chifruda, com os cornos compridos e bem abertos, às vezes elegantes liras nas graciosas curvas. Boiada goiana, forte, grande, passa nado e os boiadeiros e camaradas a vão tangendo, na diagonal da travessia, com uma grita imensa, que reboa pela mata. Refuga a princípio o gado, mas, apertado pela gente a cavalo que montado em pelo toca e estimula, o pique com ele se atira dentro d'água, afinal se decide agoniado e lá vai em denso cordão com cabeça bem levantada, olhos aterrados e boca ofegante a deitar ruidosa respiração. A extremidade oposta do pesado ruminante não mergulha também, surde como que se agita inquieta, presentindo perigos. É que, segundo voz geral, se aquela parte do corpo, em que a ciganinha tinha bicho carpinteiro, se molha, está irremissivelmente perdido o pobre do animal. Singular destino. Caso digno do estudo dos entendidos e sábios. De vez em quando, lá se destaca um boi e busca voltar à margem segura e protetora, ou então roda de uma vez, embrulhado pela violenta corrente do Paranaíba. Levanta-se então brado de interesseira angustia e gananciado desespero, não de piedade pela triste vítima, lá vão dois, e os camaradas as afamados apressam, com gestos e clamores a mais e mais, a passagem, até que o guia tome pé na borda de lá. Em cima logo do porto de Santa Rita de Cássia, uma esplanadazinha de grama verde e folhuda, largo fechado nos três lados por linhas de pobres casinhas térreas, algumas de telha, quase todas de sapê. No fundo, frente para o rio, a matriz, uma igrejazinha baixa, rebocada de anos a anos, com um sino rachado à esquerda, suspenso a uma espécie de telheiro acaçapado, a cair de podre. E, ao redor da praça, assim pomposamente chismada, estendendo-se para aqui e acolá caprichosamente, umas moradazinhas, quase sempre de porta e duas janelas desguarnecidas de vidraças, moradazinhas bem caiadas e alvas, encravadas em copado laranjal. Entre si, comunicam por tortuosas trilhas, que no tempo da florescência ficam embalsamadas a por tonto um xistão. Nessas laranjeiras canta pela manhã e à tarde um mundo de maviosos sabiás, a que respondem os bandos de afinados e sibilantes caraúnas pousados nas palmeiras indaiás, que ali ficaram da primitiva floresta virgem.